Cultura, Música e Cidadania. Ouça a Web Rádio Fapcom.
Toque Fapcom.
Começa pela Web Rádio Fapcom, o documentário sobre violência urbana, através da análise das obras O Leviatã, de Thomas Hobbes, e O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Essas obras, clássicas da filosofia política, propõem duas formas distintas de organização da sociedade. Segundo Hobbes, os homens necessitam do controle e repressão do Estado. Já para Rousseau, os homens podem autorregular-se através de um contrato social. Essas duas formas de pensamento tinham como objetivo evitar guerras e demais conflitos violentos, e é baseado nelas que vamos discutir como a violência se materializa na sociedade brasileira. O professor de filosofia Tiago Calçado comenta o quanto o homem brasileiro está preparado para viver em sociedade.
Eu acho que estamos sim preparados para viver em sociedade, talvez não o modelo de sociedade europeia, que cristaliza valores da cultura ocidental típicas de uma sociedade burguesa. Mas a nossa sociedade talvez precise buscar elementos que são típicos nossos, da nossa cultura, da nossa miscigenação, do nosso modo de entender, por exemplo, a vida, a arte, a religião, né, a linguagem, as nossas relações humanas. Então eu acredito sim que o Brasil pode reinventar uma forma de viver sociedade.
O advogado doutor Arruda alerta que o brasileiro médio vive à parte da política.
Há esta preparação de viver em sociedade na medida em que nós somos um país de pessoas extremamente agradáveis e simpáticas, como é a média do brasileiro. Isso se traduz também numa compreensão de graves problemas que nós temos, mas não da dimensão política que isso representa. Portanto, nós temos uma política muito ruim, uma possibilidade de transformar o nosso entendimento em ação política, principalmente em político-eleitoral.
O professor de comunicação Juarez Xavier cita exemplos para comprovar que o homem brasileiro está preparado para viver em sociedade.
Eu acredito que sim, é possível o homem brasileiro viver em sociedade. Ao longo da história brasileira, nós temos exemplo de formas de organizações societárias muito positivas. As sociedades indígenas mostraram isso, o quilombo foi uma forma importante de apontar possibilidade de vida societária. E nas grandes cidades brasileiras, nós temos visto boas experiências positivas de ações políticas de vida em sociedade. É o caso, por exemplo, das favelas ou dos arranjos culturais, dos arranjos produtivos que se tem desenvolvido nos grandes centros urbanos brasileiros. Então é possível isso. É necessário sim que se assegure condições para que isso aconteça. Ou seja, é necessário que haja um estatuto assegurando direitos iguais, isonomia, igualdade aos segmentos sociais, para que eles possam coabitar o mesmo espaço, o mesmo território, em condições de isonomia.
O professor de filosofia Tiago Calçado comenta sobre os 50 mil homicídios por ano no Brasil e se a sociedade brasileira vive uma permanente guerra civil ou não.
Guerra civil não dá para a gente associar diretamente com a quantidade de mortes. Uma coisa que a gente fala é que os números não têm nomes. E não dá para você pegar um número e daí tirar simplesmente uma conclusão geral. Eu acho que a primeira pergunta é saber quem morre. Quem morre assassinado, entende? Você não vai ver pessoas que morrem assassinadas, a grande maioria não é da elite, a grande maioria não é branca, a grande maioria não está nos grandes centros, né? Mas está onde? Nas periferias, são negros, são mulheres que sofrem com a opressão. Então, se você desconectar o número do rosto, você pode cair fatalmente num discurso ideológico que justifica uma política de Estado mais repressora.
Doutor Arruda diz que não estamos em guerra civil. O Estado é indiferente ao grande número de mortes.
Nós não vivemos uma permanente guerra civil. Talvez fosse melhor se vivêssemos uma guerra civil. Nós temos 50 mil mortes que passam absolutamente insensíveis no sentimento dos brasileiros. Nós perdemos pessoas Perdemos especialmente jovens negros, e isso é absolutamente visível, é como se não tivesse acontecido nada. Então, infelizmente, nós não temos uma guerra civil.
O professor Juarez acrescenta também que, historicamente, o Brasil tem políticas contínuas de exclusão.
Creio que nós não vivemos no Brasil propriamente uma guerra civil. Uma guerra civil ela pressupõe dois grupos armados e luta aberta. O que nós temos no Brasil, e os dados têm mostrado isso, é um estudo já antigo que o Núcleo de Estudo de Violência da USP já mostrou ao longo do tempo, o Laboratório de Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro tem mostrado isso, e os dados do mapa da violência têm mostrado isso também, que nós não temos uma guerra civil. O que nós temos no Brasil é um Estado que provoca alto grau de morbidade da população. 56 mil mortos, homicídios registrados no ano passado. E desses 56 mil mortos, a caracterização de jovens, pobres, da periferia e, acima de tudo, negros, mostra que há uma ação de violência pontual, dirigida, sistemática contra a população negra.
Alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho.
A cada 5 mortes, 3 são de jovens negros.
Alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho.
Já não aguento mais passar por tanto veneno.
Alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho.
Já passou da hora de reagir, ou seremos mortos na mão do Estado que nos nega o direito de existir. Vou resistir até o fim, por mim e pelos meus dessa batalha que tá longe do fim.
Professor Tiago Calçado argumenta o quanto o Estado brasileiro conhece o seu cidadão, a ponto de desenvolver políticas de segurança pública, que evite uma guerra civil.
Mais uma vez, eu acho que antes de falar de guerra civil e política de segurança pública, a gente tem que pensar a causa disso. Então, não dá para pensar a ação do Estado como segurança pública sem antes pensar a ação na educação, ação na saúde, ação no lazer. Uma política de Estado que isole a sua ação apenas no remédio, quer dizer, em coibir a criminalidade, em, por exemplo, a violência, ela se esquece de fazer aquilo que é o primeiro, que é pensar a formação de cidadãos para a participação do Estado e para uma cultura de paz. Senão a gente vai pensar apenas o remédio. Então eu acho que o Estado nosso ainda está muito longe de pensar uma política educacional coerente, que ao invés de agir no resultado, haja na causa.
A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce.
Para a doutora Arruda, o Estado brasileiro não conhece seu cidadão sequer superficialmente.
O Estado brasileiro não conhece o seu cidadão. Vocês perguntam aqui profundamente? Não, eu diria que não conhece nem superficialmente. E, por desconhecimento, ele é incapaz de desenvolver políticas de segurança pública. Incapaz. Qualquer tipo de política de segurança pública.
O professor Juarez defende mudanças no Estado brasileiro a fim de democratizar o acesso das camadas excluídas da população, para diminuir os preconceitos, conflitos e violência.
Eu acredito que é necessário mudar de forma substantiva o Estado brasileiro. Não me parece que esse Estado é pautado pelo patrimonialismo, pautado pela prioridade da segurança patrimonial, em detrimento da vida e pautado na construção do estímulo à desigualdade, ele tenha condições de pensar uma política de segurança pública que atenda às necessidades sociais. Então é necessário mudar o Estado, mudar essas políticas, mudar essa concepção, para que você possa pensar uma políticas públicas entre pessoas e isonomias de direitos, que é uma coisa que não existe na sociedade brasileira hoje. Sem essa radicalização no processo de democratização do Estado e constituição de isonomia, qualquer política pública de segurança tende a ser uma política que vai assegurar direito de uma minoria sobre uma imensa maioria da sociedade brasileira.
O professor Tiago Calçado comenta sobre a sociedade brasileira se está acorrentado a um contrato social que privilegia uma minoria.
E se você entender o contrato social como um privilégio de alguém que pode usar a razão e você esquecer a dimensão simbólica, cultural disso, sim, aí a minoria vai sempre dizer o que é verdade. Mas eu acho que o modo de enxergar as possibilidades da razão e do uso da palavra excede aquilo que, de repente, um discurso autoritário de quem está no poder pode justificar. Durante muito tempo, a razão foi vista como algo isolado da dimensão simbólica e cultural. Isso, por exemplo, no Brasil tem um efeito muito perigoso, né, e muito drástico, que é quando você pensa numa política de Estado que coíbe as minorias e que é pensada a partir de uma oligarquia ou de uma elite que está no poder há tantos anos.
Na opinião de Juarez Xavier, no Brasil não vivemos um contrato social, já que não há acordo entre as partes.
Não existe propriamente contrato social no Brasil. O contrato ele pressupõe que as duas partes estão de acordo em acordar determinadas situações e, a partir daí, respeitar o contrato feito. No Brasil foram impostas condições políticas e econômicas sociais que passaram ao largo da possibilidade de um contrato social, como aconteceu na Europa. Em alguns países, como a França, a Alemanha, a Inglaterra, constituíram-se mecanismos de construção de contrato social a partir de determinadas políticas públicas. O Estado Democrático de Direito e o Estado de Bem-Estar Social, que vigiou do final da Segunda Guerra até os anos 90 em toda a Europa, nos principais países da Europa, era uma espécie de contrato social. No Brasil isso nunca aconteceu. Não existe um contrato social, porque nunca houve a possibilidade das partes sentarem e pensar possibilidades acordadas.
Tiago Calçado explica se o contrato social brasileiro proporciona ordem, progresso, justiça, paz, desenvolvimento e torna a sociedade mais feliz.
Se você olhar a realidade brasileira, pacto social nunca houve, porque quando a gente fala de pacto, a gente está pensando em um acordo entre duas pessoas livres. Depois que a liberdade ela precisa ter o mesmo peso, o peso do uso da palavra. Ora, democracia no Brasil é uma questão muito recente. As pessoas só puderam ter o uso da palavra e manifestar isso recentemente e ainda dominados por interesses escusos à própria democracia. Então, eu acredito que não dá para a gente jogar fora, falar, olha, esse pacto social aí não presta, então vamos justificar uma atitude de Estado que seja mais punitiva, né, mais coercitiva. Eu acho que fazer isso é desacreditar no ser humano. O que a gente precisa ainda é amadurecer e ter mais liberdade, mais ação no sentido da educação, que propicie as pessoas a falarem, a usarem da palavra sem temer as instabilidades. Democracia também é lugar da instabilidade, do conflito.
Professor Juarez defende que, sem a igualdade, não pode haver justiça ou paz.
Eu tenho defendido que não é possível você ter uma sociedade em que você tenha ordem, progresso, justiça, paz, desenvolvimento, se você não tem igualdade entre os participantes sociais do quadro político-econômico-social. A ideia, por exemplo, da participação igualitária, ela pressupõe igualdade de oportunidade, ou seja, não é possível ter meritocracia numa sociedade desigual. Para que haja possibilidade de que esses pressupostos fundamentais de desenvolvimento econômico possam ser implementados no Brasil de uma forma bastante acelerada, é necessário que você mude a natureza do Estado e a natureza do governo, para que o governo possa ser um governo que, de fato, represente o anseio da maioria da sociedade brasileira.
O professor Tiago Calçado aborda a possibilidade de um contrato social eficiente para a sociedade brasileira.
É possível, sim, desde que não seja norteado pelos princípios das oligarquias. Você precisa permitir que o povo também se manifeste na sua realidade, a partir da sua cultura, para poder reinventar uma ordem que, de fato, parta da necessidade do povo que, e não simplesmente do interesse das grandes elites.
Juarez Xavier vê o fim da desigualdade social como fator determinante para um contrato social brasileiro.
O que me parece razoável pensar é que não é possível pensar essas condições, esse estatuto, se não se considerar ou se não se pensar, estrategiar a necessidade do fim das desigualdades materiais e imateriais no Brasil. Estudos feitos pelo mundo afora têm mostrado isso. Um pensador, um economista não radical como Thomas Piketty, já mostrou que é necessário pensar mecanismo de superação das desigualdades sociais, as desigualdades sociais, econômicas, políticas em determinadas sociedades. Quer dizer, não é possível pensar contratos sociais em ambientes tão desiguais.
O debate sobre a violência, a desigualdade, as políticas de Estado e, por fim, a necessidade ou não de um contrato social brasileiro, tendo representação de todos os setores de nossa sociedade, é de suma importância para a construção de um país melhor.
Nem todo mundo que é tá.
@docfapcom.
Locução: Wagner Santana. Roteiro e produção: Keller Reis, Clodoaldo Arruda, Marcos Aurélio, Wagner Santana, Felipe Almeida e Daniel Vasconcelos, alunos da disciplina Práticas Pedagógicas 4 do curso de Licenciatura em Filosofia. Sonoplastia: Rogério Romero. Direção: Márcia Carvalho. Web Rádio Fapcom 2015.
Cultura, música e cidadania. Ouça a Web Rádio Fapcom.